Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes. A Carol estiver aí.
Carol tá de férias.
Ai, que maravilha.
Vai pegar um merecido descanso. E ela já botou aqui no WhatsApp dela, mudou a foto do perfil em letras garrafais para dizer assim, estou de férias. Então...
É, menos cruel, porque você colocar uma foto no Caribe, tomando água de coco.
Isso, é isso mesmo. Então fica o aviso para todo mundo, não incomodem Carolina Martins. Deixa a Carol descansar.
Sim, senhora, tudo certo.
Doutor Ricardo Teixeira, vamos aprender uma nova palavra hoje. Eu não sei pronunciar, não. É Fubin. Como que é?
Fubin.
Ah, então é isso mesmo.
Eu acho que ela foi inventada, essa palavra. Foi há uns anos atrás, publicitária, que foi desenvolvida, na Austrália, para você parar de conversar com seus amigos olhando o celular. Foi exatamente.
É muito desagradável, né? Você está numa roda assim de conversa e aí você está falando com a pessoa não está olhando para você, está mexendo no celular. E eu geralmente sou essa pessoa que estou mexendo no celular.
O curioso é que muita gente acha isso uma coisa negativa para conversa, né? Mas apesar de achar negativo, acaba fazendo. Isso é muito comum.
Então, aqui no meu caso, e eu vou me defender, me justificar, tem a ver muito com o trabalho, e eu fico constrangido. Às vezes hoje eu tô aqui com o José Farias, que está comandando a mesa. Ele está falando comigo e eu estou apurando uma coisa no telefone, mandando uma mensagem para alguém, mas aí eu tento fazer uma cara assim de que estou prestando atenção, mas nem sempre a tudo, né doutor? Como é que é o nome, então, dessa coisa que eu estou fazendo? É o Fubin?
Você está trabalhando, né? Mas se você sair para comer, tomar um café, uma tapioca comigo ali no andar de baixo da CBN, e você ficar olhando o celular, não precisa, né? Assim, desnecessário. Mas muitas vezes é aquela história, né? Assim, o cérebro consegue fazer duas coisas bem ao mesmo tempo? Os pensadores dizem que não. Né, registros, você pode cantar andando de bicicleta, mas uma das coisas vai ser automática.
Os homens menos que as mulheres, inclusive.
É, tem essa fama, né? Há contradições aí também, mas enfim, nossos cérebros são muito parecidos. A história mulher é de Vênus, homens são de Marte, isso tá a cada dia que passa vai caindo um pouco, sabe?
As mulheres têm um pouco dessa fama, né? De conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e os homens não. E elas tiram até onda com a gente. Então, usa esse argumento aí
do doutor Ricardo Teixeira. Na verdade, que eu acho que elas são mais treinadas, sabe? Pra isso tudo. Porque elas têm que pensar, o dia a dia delas, elas pensam em várias coisas. Ontem eu tava jantando com a minha esposa e ela comentou alguma coisa assim, do cardápio da casa, o que vai ser durante a semana, que ela tem que ficar pensando nisso a semana inteira, e eu gosto de pensar nisso também. Ela fala, então fica pra você, a hora que passa a ser obrigação, você já tenta negociar, não, mas não é todo dia, vamos discutir. Então essa, culturalmente, elas são muito treinadas para fazer isso no dia a dia, e a gente tenta ajudar muito, mas os homens muitas vezes eles não pegam para si aquela responsabilidade assinada em cartório, né? E ó, isso é meu, né? Então uma coisa que a gente conseguiu fazer em casa foi comida de final de semana. Se não tiver na mesa, a culpa é do Ricardo, porque nem cartório.
Boa. É isso mesmo.
Então é isso. Mas voltando a essa história de fazer duas coisas ao mesmo tempo, que esse mito da multitarefa, as mulheres melhores que os homens, eu concordo plenamente. Mas uma das coisas você vai fazer mais automático, né? Então, cantar e andar de bicicleta é mais automático, né? E por aí vai. Então é a conversa com o seu amigo que vai ficar mais automático, ou o celular vai ficar mais automático. Então quando você fala nessa função social que você tem, né, de jornalista, e tá ligado e você tem uma desculpa, muitas vezes você pode cair na armadilha do que tem sido falado muito, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, né? Que o jornalista sofre muito disso, né? Então, não posso piscar 30 segundos, porque alguma coisa muito séria pode acontecer. Então, é esse tal do FOMO que as pessoas têm relatado de uma forma frequente na mídia, que é o Fear of Missing Out, que é esse medo de estar perdendo alguma coisa, muitas vezes acaba se inclinando para um lado quase compulsivo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, se possível, né? Porque, às vezes, a função é ser um cão de guarda 24 horas por dia. Você foi contratado para isso. Ou não, né? Então, eu queria que você desse a seu depoimento a respeito disso, Mr. Bruno.
É, eu gosto de algumas iniciativas, viu, Dr. Ricardo, e que funcionam bem na prática. Por exemplo, quando a gente podia ir num barzinho, por exemplo, tomar uma cerveja e tudo mais, já foi proposto pelos amigos, vamos todo mundo deixar o celular aqui em cima da mesa, ninguém pode pegar o celular. Aí a conversa flui melhor.
Mas pode esticar o pescoço para ver o que que tem na testa.
É, só que é uma experiência.
A telinha brilha e você estica o pescoço, aí não vale também.
É uma experiência que vale a pena até o ouvinte fazer em casa, no almoço de família, propor na hora, enfim, da comida, todo mundo coloca o celular ali num canto, o Faria está sugerindo aqui dentro de um saquinho. E a gente começa a perceber como somos viciados na coisa, porque vai começando a dar um desconforto. Você sente aquela necessidade, pelo menos acontece muito comigo, de pegar o aparelho, dar uma olhadinha, e vai passando o tempo e a pessoa vai ficando realmente desesperada. Tanto é que nessas experiências assim no bar, com amigos e tudo mais, teve hora de gente não aguentar. Não, parei de brincar, eu preciso ver meu telefone, nem que seja para não ter nada lá. É impressionante, né? Como a gente fica dependente do troço. E quando a gente faz uma experiência como essa, que a gente vê que às vezes a gente está até escravo do aparelho, viu?
Pois é, mas quando eu provoquei essa história do depoimento, é o quanto que você sente que a função jornalista contamina a sua vida pessoal mais do que outras funções, como a minha, como a do José, etc. Você acha que pega mais pesado?
Ah, eu acho que pega, né? Por essa necessidade, como você destacou, doutor, de estar sempre atualizado, e as redes sociais potencializaram isso. Eu li recentemente, inclusive, gênios da computação, que foi um dos responsáveis por criação de redes sociais. Inclusive, tem depoimento naquele documentário que a gente falou do Dilema das Redes, né? Que é muito interessante. Que ele explica que o próprio mecanismo criado para que você atualize as páginas de redes sociais no celular, que é esse gesto de ficar colocando para baixo, arrastando para baixo a tela, isso gera um efeito quase de ratinho de laboratório.
Sim.
E você sente uma necessidade inconsciente de estar toda hora aqui arrastando o dedo para baixo para saber se chegou alguma coisa nova, né? E eu sofro um pouco disso também. E será que eu preciso me tratar, doutor?
Não, acho que algo a se pensar, sem dúvida, mas o importante é isso. Esse termo FUBBING, que é com um PHUB de bola, B de bola, ING, vem de phone, de telefone, e da palavra snub, do inglês, que é esnobar. Então é como se você estivesse snobando a pessoa que você está conversando, olhando o celular, esnobando com o telefone, né, traindo o seu amigo, olhando pro seu celular, certo, como se fosse uma coisa urgente, né, assim. E o outro lado da moeda é lembrar que essa atitude de guardar o celular ou desligar o celular quando você encontra uma pessoa face a face, estão ali para conversar, trocar ideias ou matar saudade, é uma atitude respeitosa, né? É bacana você começar uma conversa, ó, tô desligando o celular aqui pra gente botar esse papo em dia, né? Então, é um trunfo que as pessoas podem para você criar uma ligação mais forte ainda que você tem com essa pessoa, né? Então, você tem N estudos, não muitos, porque esse estudo é muito recente, né? De avaliações de relação entre os casais, entre as pessoas, não só casais, mas amigos. Agora acabou de sair uma pesquisa grande de avaliação de personalidade, as pessoas têm mais tendência a ter esse tipo de atitude, do fubbing, e realmente, assim, tem perfis de personalidade que tem predisposição a isso, pessoas com alguns tipos de transtornos psíquicos têm mais tendência a isso, mas isso balança de forma que não deve ser totalmente colocado debaixo do tapete isso. Isso balança um pouco as relações, né? E até mesmo na relação médico-paciente. Eu tenho paciente que fica respondendo o WhatsApp por debaixo da mesa.
Juro? No meio da consulta.
No meio da consulta, como se estivesse ouvindo. Aí eu paro de falar, finjo que tô coçando alguma coisa. Aí a pessoa, depois de uns 10 segundos, percebe que eu parei de falar. Aí, opa! Mas eu não falo, não fico bravo. Na verdade, tem aquela questão, você pode ficar bravo, triste, decepcionado. Eu prefiro ficar triste. Eu fico só triste. Eu falo, ai meu Deus, onde que vai parar nosso planeta, né? Estamos caminhando, as relações interpessoais, só triste, não fico com raiva não, porque é tão popular, é tão comum, e nesse estudo, esse último estudo que saiu agora, e vai, uma parte desses estudos é em revista de psicologia, uma parte dos estudos é em revista de tecnologia, e ele bota numa forma muito cruel, assim, mesmo as pessoas que acham que isso não é uma coisa legal, fazem o fubbing de uma forma frequente.
É, difícil escapar, viu?
Fazem, né? E é mais comum na situação que você colocou da mesa de bar, né? Se tem mais de duas pessoas, a atitude é muito mais frequente, que é como se, tá, eu não te tô dando toda a atenção, mas tem alguém que deve estar dando, né?
Bota todo mundo o celular em cima da mesa, quem pegar o celular primeiro tem que pagar a rodada. Pronto, acabou. Doutor Ricardo, valeu meu caro, um abraço, até mais.
Um abraço, doutor.